Bom dia, irmãos e irmãs que estão aqui presentes nesta manhã. Bom dia a todos que nos acompanham pela internet. Eu gostaria, antes de ler a palavra de Deus, eu gostaria de fazer aqui um registro a respeito de um irmão nosso, o Roberto Kerr, que é membro desta comunidade. E eu gostaria de fazer este registro de que a este nosso querido irmão foi concedida pela Câmara Municipal de Campinas, foi concedido a ele o Diploma de Mérito Educacional Professor Darcy Ribeiro, por sua contribuição à educação. Essa semana eu conversei com o querido Roberto Kerr e disse a ele que era motivo de toda alegria, não somente para ele, mas para toda a comunidade de Moema. Roberto Kerr era professor universitário, e assim a Câmara Municipal de Campinas outorgou a ele, então, esse diploma. Então, fica aqui registrado ao Roberto Kerr os nossos parabéns por essa deferência, por essa vitória que o Senhor Deus concedeu a ele em seu longo ministério na docência. Muito bem. Gostaríamos, nesse momento, de convidar os irmãos para a leitura da palavra do Senhor. Salmo de número 73. Salmo 73. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe agora na leitura e na meditação da sua santa e bendita palavra. Salmo 73. O problema da prosperidade dos maus. Salmo de Asaf. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos, e diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente, conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional à tua presença. Todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus, eu ponho meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Eu quero começar a mensagem desta manhã com uma história escrita por Oscar Wilde. Esta é a história. Conta-se que o diabo passava certa vez nas imediações de um famoso mosteiro no deserto. Então ele avistou alguns demônios desolados. Perguntou-lhes o que estava acontecendo e eles lhes contaram. Aí dentro do mosteiro, vive um religioso muito virtuoso. Nós o tentamos com dinheiro e não funcionou. Logo depois, nós tentamos com a luxúria e não funcionou. Já fizemos tudo o que sabíamos e nada funcionou. O diabo então disse-lhes: dê-me um minutinho. Foi ao quarto do religioso e sussurrou algo no ouvido dele. Alguns instantes depois, o religioso estava blasfemando e falando em sair do mosteiro. Os demônios vieram entusiasmados, perguntando ao diabo: o que foi que você disse para ele? O diabo respondeu-lhes: simples, apenas contei que o amigo dele foi nomeado bispo. Inveja. Você é invejoso? Como você lida com a inveja? Em seu livro Pecar e Perdoar, o historiador Leandro Carnal, ele descreve essa sutil e venenosa emoção. Inveja, diz ele, é ter dor pela felicidade alheia. O que me incomoda não é exatamente o que o outro tem, mas o quanto ele é feliz com isso. Eu não quero a casa do outro, mas fico incomodado como ele vive bem nela. Eu não invejo o corpo em si, mas o sucesso que o corpo dele faz. Continua Leandro Carnal. Eu não quero ter o que você tem, mas me perturba mortalmente que você o tenha. Apenas me incomoda sua alegria, seu riso, seu sucesso, sua felicidade são chicotes nos meus ouvidos. O invejoso, em vez de olhar para si e para o seu universo, vê apenas o outro. O centro do olhar do invejoso é o outro. E eu concluo aqui a citação de Leandro Carnal. A inveja compara, amarga, envenena e pesa. pesa muito no coração da gente. Segundo o livro de Provérbios, capítulo 14, verso 30, a inveja apodrece os ossos. A inveja adoece as pessoas. Por isso, quando eu leio este Salmo 73, espanta-me a coragem e a sinceridade de Asaf ao assumir publicamente, porque ele tornou público através do Salmo, ao assumir publicamente a sua inveja. Pois eu invejava. Ele assume que em dado momento da sua vida, ele foi tomado pela inveja. E de quem estamos falando quando nos referimos a Asaf? Estamos falando de um homem de Deus, de um levita, autor de vários salmos, compositor, cantor e regente do coro de Jerusalém. Deste homem que nós estamos falando. De um homem temente a Deus. De um homem que conhecia as Escrituras. De um homem que vivia na presença de Deus. Mas que, como eu disse, por algum tempo, a sua vida ficou presa nas garras da inveja. E aí nós podemos perguntar, qual foi o motivo da inveja de Asaf? O texto é muito claro quando ele nos diz que o motivo foi a prosperidade e a felicidade dos ímpios. Daqueles que não estão nem aí para Deus, daqueles que não estão nem aí para aquilo que Deus pensa e requer de cada um de nós. Asaf conhecia a palavra de Deus como a que se encontra no livro de Provérbios, que diz o seguinte: não inveje os pecadores em seu coração, melhor será que sempre tema ao Senhor. Asaf também conhecia o salmo que nós lemos no início deste culto: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. Contudo, a inveja falou mais alto. A inveja foi mais forte. Asaf passou a olhar tanto para os ímpios, que ele chegou ao ponto de descrever em detalhes um quadro externo e interno de como eles eram e de como eles viviam. Nós vimos aqui. Asaf descreve a aparência física dos ímpios, os seus gestos, os seus pensamentos e até mesmo as suas palavras. Nós vamos ver na descrição de Asaf que os ímpios desfrutam de boa saúde, têm corpos fortes e sadios, não sabem o que é sofrer, tratam todo mundo com arrogância e violência e vivem a tramar injustiças. Ele continua, Asaf, dizendo que os ímpios, a ambição deles não tem limites, acumulando poder e riquezas. E fazem tudo isso impunemente, inclusive blasfemando. Quando dizem assim: Deus não sabe de nada, Deus não se importa com o que a gente faz ou deixa de fazer, somos nós que mandamos aqui. E de fato eles viviam como se Deus não fosse onisciente. Ao contrário, estes ímpios eram autossuficientes e formavam uma classe privilegiada acima da sorte comum dos mortais. E, além disso, de quebra, eles ainda arrastavam uma multidão de admiradores e seguidores encantados, inclusive de entre o povo de Deus. Ou seja, o Instagram desse pessoal, o YouTube desse pessoal, era seguido por muitos e muitos e muitos. O problema do Asaf foi olhar para os ímpios, a prosperidade e a felicidade deles. Não sei se isso desperta inveja em você. Mas eu estava meditando hoje pela manhã. Talvez eu não fique olhando tanto para os ímpios, ou talvez eu tenha medo de declarar que eu tenho inveja deles. Ou talvez eu tente mascarar isto. Mas a inveja não se limita a olhar para os ímpios. Muitas vezes, dentro da casa da gente, a gente tem inveja de um parente, de um próximo, daquilo que ele conquistou, daquilo que ele conseguiu. E o que nos importuna, o que nos irrita, o que nos deixa... Porque inveja tem a ver com o rosto ficar vermelho, você ficar com raiva também. É a felicidade que ele tem por ter essas coisas. Talvez, muitas vezes, a gente fique até com inveja do irmão na fé. E a gente vê Deus abençoando aquela vida, e lá no fundo a gente fala, pô Deus, se você esqueceu de mim, fica bravo com o irmão e com a gente mesmo, e com Deus. A inveja não conhece limites. Mas tem um problema aqui, voltando para o Salmo. A inveja de Asaf desembocou numa profunda crise de fé. Por quê? Aí que começa o problema aqui. Porque inveja necessariamente leva você a se comparar. Lembra que a gente viu lá a palavra do Karnal, do Leandro Karnal, falando que a inveja sempre fica comparando. Porque ele começou a comparar a felicidade dos ímpios, Asaf, com a sua situação presente, que não era nada boa. Ele estava vivendo um momento muito complicado, muito difícil na vida dele. Ele estava sofrendo. Nós não sabemos exatamente qual era a razão do seu sofrimento. Se ele estava enfermo. Se ele estava passando por uma dificuldade econômica, provavelmente. O fato é que ele olha para a vida dos ímpios. Vê a felicidade, aquele pessoal rindo à toa. Aquele pessoal se dando bem na vida, nada acontece. E ele olha para a vida dele, não obstante seu esforço em tentar viver uma vida santa. E ele olha para si mesmo e ele chega a uma conclusão. Que não vale a pena ser justo. A sua vida de retidão na presença de Deus não lhe trouxe riqueza nem isenção de problemas. Vejam que naquele tempo nem, né, ele, como a teologia da prosperidade ali ia fazer um sucesso. Mas ele estava em crise. E a pergunta que não queria calar: será que Deus está realmente preocupado em que os homens vivam retamente? Será que há um Deus justo que se importa com o que está acontecendo na sociedade, na vida? Será que faz alguma diferença eu procurar viver uma vida de honestidade, de temor e tremor diante do Senhor? É uma crise que se instala. Vejam, você está com a Bíblia aberta aí? Salmo 73, verso 1. Olha como começa o Salmo. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Então aqui está uma verdade estampada diante dos nossos olhos, uma verdade bíblica, uma verdade que está amplamente ensinada nas Escrituras, no livro de Provérbios, na literatura de sabedoria. Deus é bom para com os de coração limpo. Durante a sua vida inteira, Asaf creu firmemente nisto, que está no verso 1. Ele cantou isso muitas vezes no louvor, sozinho e com o coro. Em linhas bem gerais, o ensino do verso 1 é este aqui: se você temer a Deus, será abençoado com paz e prosperidade. Se você desobedecê-lo, será punido. O justo recebe uma vida tranquila e o ímpio uma vida atribulada. Só que agora, Asaf já não tem mais certeza disto. Ele foi assaltado pela dúvida ao observar justamente o contrário acontecendo. Os ímpios prosperando, se dando bem, saindo ilesos, impunes, e os justos sofrendo. Então, como conciliar? Como entender uma verdade como a que está no verso 1 e a realidade? Como entender e conciliar tudo isso com a bondade, com a justiça e a soberania de Deus? Daí a sua crise. Ele vai dizer, verso 2: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Asaf chegou quase a se afastar de Deus, a se afastar dos caminhos de Deus. E aqui eu quero trazer uma lição importante para nós, queridos irmãos e irmãs. Escute bem. Se está aqui no Salmo, é para nos ensinar, escute o que eu vou dizer, que ninguém está imune a essas crises e conflitos semelhantes ao de Asaf. Você não é melhor do que ele. Eu não sou melhor do que Asaf. Não diga assim: ai, pastor, isso nunca vai acontecer comigo. Se está aqui, é para mostrar que muitas vezes nós também podemos ser assaltados por essas crises e conflitos. Por vezes, a bondade de Deus não é tão óbvia para nós. E frequentemente eu não digo, mas de vez em quando a gente coloca em dúvida a bondade de Deus, sim. Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Por que aconteceu isso comigo? Onde estavas tu? E vejam que interessante, ele estava vivendo essa luta meio que sozinho. Ele estava vivendo essa crise, mas tinha que liderar o coro. Ele estava vivendo essa crise, mas tinha que cumprir o seu horário lá no serviço de adoração. Ele estava vivendo essa crise, mas ele tinha que louvar ao Senhor. É muitas vezes a crise dos pregadores. Estão cheios de crises e de dúvidas existenciais e teológicas, mas tem que vir aqui pregar. Só Deus sabe as lutas e os seus temores. E ele continuou, mas ele não podia compartilhar isso abertamente com as pessoas. Ele mesmo vai dizer assim, que ele não podia falar abertamente disto. Verso 15: se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de seus filhos. Não era o momento de compartilhar. Se ele tivesse se precipitado em expressar suas dúvidas e queixas antes de chegar a uma solução, ele teria espalhado as suas dúvidas no meio da comunidade, que vive em estágios diferentes de fé. Não obstante, ele estava sendo afligido. Ele não entendia. E a sua fé não lhe dava, naquele momento, nenhuma resposta para suas dúvidas. E ele estava, de fato, a ponto de desistir da relação pessoal com Deus. E ele vem a experimentar a falência da sua inteligência humana. Ele diz isso aqui. Segunda coisa que eu quero falar para vocês. Escutem bem. A verdade, irmãos, é que existem muitas coisas que nós talvez nunca vamos entender. Por mais que nos esforcemos. Por isso, a nossa confiança em Deus não pode depender do nosso entendimento, mas de quem Deus é. Porque nós somos muito limitados, inclusive para entender e compreender os mistérios da providência, do agir de Deus. Mas, para o nosso benefício e consolo, nós vamos ver Asaf saindo da crise. E aqui está o ponto alto do Salmo. Como é que Asaf saiu desse momento complicado da vida dele? A gente está falando sobre emoções redimidas. E o tema de hoje é inveja. A inveja ligada às nossas crises de fé. Como é que Asaf saiu dessa situação? É muito bonito. Asaf tinha duas opções em meio à sua crise. A primeira, abandonar a fé. Como diz lá no interior, larga a mão, estou fora. Segunda, buscar mais a Deus. E o que, que ele vai fazer? Buscar mais a Deus. Ele escolheu buscar mais a Deus, porque sabe qual é o ponto de virada do Salmo? Olha que bonito, o ponto de virada do Salmo é quando ele decide ir ao santuário. Verso 17, olha que bonito, aqui está o ponto de virada do Salmo. Até que, esse até que, toda a crise dele se desenvolveu, transcorreu intensamente, ele estava lá completamente, Senhor, eu não sei o que eu vou fazer, eu não estou entendendo nada, mas ele foi ao santo, aleluia. Mesmo em crise, ele foi ao santuário. E aí, é o ponto de virada. O pastor Tim Keller vai dizer uma coisa muito bonita. Ele diz o seguinte: o primeiro passo para sair do buraco do ressentimento e da inveja é a adoração. O primeiro passo para sair do buraco do ressentimento e da inveja é a adoração. É o que nós estamos fazendo aqui hoje, nesta manhã, irmãos. É o que vocês estão fazendo aqui presencialmente. É o que você está fazendo aí na sua casa, adorando ao Senhor. Então, quando você estiver atravessando crises e conflitos, tome sempre uma decisão. Não deixe de ir ao culto. Não deixe de ir ao santuário. Sabe aquele domingo que você fala assim, hoje eu não vou? É esse domingo que você precisa ir. Pois é nesse domingo, é nesse culto, que o Senhor Deus vai falar com você. E foi isso que aconteceu com Asaf. A mudança ocorreu quando ele entrou na presença de Deus. Porque na presença de Deus a sua visão clareia e ele começa a obter a perspectiva a longo prazo. E o que ele começa a compreender na presença de Deus? Primeiro, os ímpios prosperam sim, por um tempo. Porém, sua sorte final é a destruição. quando Deus se manifestar em julgamento contra os ímpios, a prosperidade deles parecerá como que um sonho. Deus não os deixará impunes. Talvez esteja dando a eles a oportunidade de se arrependerem. Por isso, queridos, nós precisamos lembrar que os problemas que cercam a nossa compreensão da providência de Deus nem sempre serão solucionados no contexto limitado de tempo e espaço, mas no contexto da eternidade. Muitas das diferenças da vida, desta vida, permanecerão agora, mas os erros serão corrigidos e o mal será vingado. E é por isso que nós precisamos estar sempre na presença de Deus, pois ali é que a nossa perspectiva é ajustada e a nossa visão esclarecida. Por isso que está dito no verso 1, com efeito, Deus é bom para com Israel e para com os de coração limpo, continua sendo verdade. Deus é bom, sim. Salmo de número 1 vai falar sobre isso. Contudo, ouçam bem agora. Tal princípio explica em parte, explica uma parte da vida e do sofrimento humano, mas não explicam todos os casos de sofrimento. Vejam a vida de Jó. Ele era justo, mas ele sofreu. Então, a gente precisa ter essa compreensão. Lembram lá do caso do cego de nascença? Um sofrimento inexplicável. Os discípulos que viviam baseados também nesse princípio, perguntaram para Jesus, se ele está sofrendo é porque ele pecou. Quem pecou? Ele e os pais. E Jesus vai dizer, não, nem os pais, nem ele. Foi para que se manifestasse nele a glória de Deus. Então, há muito sofrimento neste mundo que nós não vamos conseguir compreender. Mas saber que, não obstante, o Senhor Deus está no controle de todas as coisas. E eu quero concluir. Quais foram as lições que Asaf aprendeu? Primeiro, a ser mais humilde. E, na verdade, eu acho que ele foi bastante humilde em já colocar que ele invejou. Eu não teria essa coragem de Asaf. Mas ele foi humilde e honesto para dizer o seguinte, eu era como um animal. Eu era como uma mula. Porque eu estava embrutecido. Ele mesmo está dizendo isso aqui. As minhas emoções negativas bloqueavam os pensamentos sobre Deus. Foi só depois de buscar a presença de Deus que Asaf percebeu como seu coração estava contaminado, infectado com a inveja e com a amargura. Mas agora ele podia ver claramente a tolice das suas dúvidas. Agora, isso que é a lição mais importante desse salmo, meus irmãos, e eu quero que você pense agora comigo aqui. Mais importante do que a compreensão sobre o destino dos ímpios. Deixa eles com Deus. Não fique. Mais do que isso, é a percepção de quem Deus é para mim. De quem Deus era para ele, Asaf. E aí ele vai dizer coisas lindas acerca de quem é Deus para ele. Ele vai dizer que Deus é o refúgio dele. Ele vai dizer que Deus o segura pela mão. Ele vai dizer que Deus está próximo dele. Ele vai dizer que Deus o aconselha, que Deus o guia. Então ele vai dizer uma coisa maravilhosa, ele vai dizer, quem tenho eu lá no céu, quem tenho mais eu na terra? Ele vai dizer, Senhor, eu tenho o Senhor, então isso me basta. Amém. Todos os bens que ele viu os maus desfrutando e que chegou até mesmo a invejar, perdem o seu valor quando comparados com a bênção de se ter Deus. Porque se eu não tiver a Deus, eu não tenho nada. O justo pode passar por necessidade e sofrimento, mas a sua verdadeira riqueza está no próprio Deus. O Deus vivo é a nossa herança para sempre. Por isso Paulo vai dizer lá na carta aos Tessalonicenses, nós estaremos para sempre com o Senhor. Por isso, nós podemos recuperar a nossa confiança, sabendo que temos a Deus e que Ele é tudo para nós. E agora vem, Deus é tudo para nós, em meio à minha escassez e em meio à minha abundância. Está entendendo? O grande desafio, são os dois desafios, eu não sei qual é mais difícil, um mais difícil que o outro. Sabe quando você está vivendo um momento de muita escassez e você faz essa profissão de fé dizendo, Senhor, o Senhor é tudo para mim. Mas o grande desafio também é quando você está vivendo em abundância e não deixar que essa abundância tome conta do seu coração. E na abundância você dizer, Senhor, Tu és tudo para mim. Por isso é que Paulo, eu vou terminar com Paulo, quando ele vai dizer o seguinte, a tua graça me basta. Aleluia. Porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Amém. Tanto sei ser honrado como humilhado. Tanto na escassez quanto na abundância. Por quê? Tudo eu posso. Naquele que me fortalece. Aleluia. Então, queridos irmãos, a inveja sempre vai ser uma luta constante. Mas nós precisamos substituir esse sentimento da inveja pela gratidão, pelo louvor ao nosso Deus. Amém? Amém? Amém. Que Deus seja o nosso único tesouro, tanto no céu quanto na terra. Que Deus nos abençoe. Amém.